Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a escultora portuguesa Virgínia Froes. É um prazer te receber aqui na Unesp. Virgínia, esse programa ele sempre busca entender um pouco, conhecer esse artista. Eu queria saber um pouco a escultura, a cerâmica, como que ela entrou na tua vida? Você veio de uma casa, de uma família em que a escultura já se fazia presente? Como é que é um pouquinho esse processo?
Bom, eu venho de uma casa em que o meu pai dava muita importância às artes. E, portanto, eu cresci num ambiente ligado à cultura. Os meus pais eram professores. E o meu pai foi professor numa escola de artes muito importante em Lisboa, que se chama António Arroio. E a António Arroio era uma escola de artes decorativas. E eu, com 14 anos, com 13 anos, fiz o ensino médio nessa escola de artes decorativas, onde ele tinha sido professor. E, portanto, eu comecei logo nessa altura na cerâmica. Portanto, eu inscrevi-me, era para ir para o curso de pintura, mas depois acabei por me inscrever no curso de cerâmica. E tive excelentes professores, portanto, Corubim Lapa, Aldina Costa, e outros que me deram as bases, Rafael Calado, Rafael Salinas Calado, que me deram as bases. Portanto, nós fazíamos formação no âmbito da azulejaria e também da cerâmica tridimensional e depois de eu ter feito esse curso é que ingressei nas Belas Artes e, portanto, segui o curso de escultura. Portanto, naturalmente, eu acabei por me inscrever em escultura porque já tinha uma prática ligada à tridimensionalidade e depois também, naturalmente, eu inscrevo-me nas tecnologias de cerâmica da Faculdade de Belas Artes, havia uma tecnologia de cerâmica e, portanto, pude desenvolver mais os meus estudos na área da cerâmica.
No teu processo, por exemplo, o desenho foi importante em algum momento, ou ainda é importante?
O desenho,
bidimensional, desenho
sim,
em português.
Foi, o desenho foi muito, é básico, não é?
Até hoje se utiliza?
Sim, eu continuo a desenhar, portanto, o desenho é também um modo de pensar, não é? Pronto, ele vale por si. Muitas vezes o desenho é complementar, de certo modo, o meu trabalho de escultura. Não, eu não faço muitos desenhos para as peças, eu não desenho as peças, eu penso as peças e realizo-as. Às vezes faço alguns estudos tridimensionais antes de as realizar, mas de uma maneira geral eu parto direto. Mas o desenho funciona como qualquer coisa de paralelo que ocorre. Para mim desenhar é como fazer poesia, é como escrever. Tem um pouco isso. O desenho é qualquer coisa mais etérea, mais sem peso. E, portanto, eu no desenho, às vezes, acabo por usar também os suportes cerâmicos para desenhar, ou os suportes, ou a cera, alguns materiais que são da escultura, mas vou usando os mesmos materiais nesse suporte bidimensional, onde a parte gráfica, a acentuação gráfica e às vezes a palavra se inscreve no próprio desenho. Por isso, para mim, o desenho é de certo modo, uma forma poética de pensar o mundo. Para mim, é isso, desenho.
E dentro das várias técnicas de queima, por exemplo, o que você prefere trabalhar? Ou historicamente você trabalhou mais
na cerâmica, não é?
Dentro da cerâmica.
Dentro da cerâmica eu trabalho quase sempre com baixa temperatura. Tenho algumas peças de alta temperatura, em porcelana ou grés, mas realmente o que eu gosto, onde eu me sinto melhor, é na baixa temperatura. Eu gosto muito de trabalhar a terracota, gosto muito do barro vermelho e gosto muito da materialidade muito bruta, gosto da matéria mais bruta. Eu trabalho muito com barras, com argilas naturais que eu recolho, porque eu estou ligada a um projeto que se chama um telheiro, que é um sítio onde se faziam tijolos e baldosas, um sítio artesanal dessas artesanias de construção civil. E estou num lugar onde a arquitetura de terra e essa construção com tijolo, onde os conventos, um dos conventos que eu habito, portanto, todas as nervuras, toda essa construção era feita com esse tijolo grosso. E esse tijolo, essa matéria, é uma cerâmica muito elementar, portanto, esses tijolos é o que vem a seguir ao adobe, não é? Portanto, é a primeira maneira de tornar o adobe mais resistente, não é? E como nós fizemos a recuperação desse espaço, um espaço na encosta do Castelo em Montemor-o Novo, para a reabilitação da arquitetura vernacular e a arquitetura da zona, dos monumentos, o tal convento onde eu tenho ateliê, nós começamos a desenvolver um projeto ligado à escultura. E, portanto, esse projeto, de certo modo, tem contaminado muito o meu trabalho também, não é? Porque eu tenho aquela matéria, aqueles montes de terra disponíveis, muitas variedades de terra, argilas verdes, argilas vermelhas.
Né?
Sim,
claro.
Tenho as cinzas, tenho o saibro, portanto, tenho aqueles materiais que estão ali todos disponíveis e que eu acabo por trabalhar com eles, fazer as minhas peças neles e tirar partido do ponto de vista conceptual. Portanto, eu interessa-me essa relação entre o cru e o cozido. Tenho algumas peças também que nunca chegam a ser cozidas, que são de terra. Portanto, interessa-me esses aspectos que têm a ver com a efemeridade das coisas. E, portanto, isso tem a ver também com a ideia de ciclo de vida, com a morte e com a vida, tem a ver com as questões do feminino. E, portanto, de certo modo, eu ligo estas coisas todas, portanto, o mais simples, o mais elementar, com qualquer coisa que estrutura o meu modo de pensar e o meu modo de fazer as coisas.
Especificamente esse material que você trouxe agora para o Instituto de Artes, sim, ele entra justamente nessa esfera do pensamento?
Entra completamente.
Como que foi a concepção um pouco dessa instalação?
O que eu vim fazer parte de uma ideia de ressonância. E o que eu tenho, o que vai ser instalado é um conjunto de oito receptáculos, que são urnas, são simultaneamente urnas e são simultaneamente ovos. Portanto, aqui está incluída esta ideia do ciclo. E são, as urnas têm no interior, são moldes, são os moldes das nossas cabeças em terracota. Portanto, eu comecei por trabalhar a partir da minha cabeça, portanto, me sujeitar a um processo de molde, fazer o molde gesso da minha cabeça, tirar um positivo em ser a virgem, depois, em cima desse positivo, fazer um molde de terracota. Portanto, as tais cápsulas, as tais receptáculos. E, portanto, houve todo um conjunto de coisas que me fizeram desenvolver a ideia, entre elas o facto de, quando nós morremos, o nosso corpo reduz-se a cinza, quando é cremado, ele acaba a ficar, caber dentro do volume da cabeça. Portanto, esta foi uma ideia que acabou por ser para mim muito interessante. Eu, durante muito tempo, falei, eu uso também muitas vezes as cinzas no meu trabalho, nas instalações, e esta ideia do corpo, das cinzas, portanto, os sais minerais e tudo ao qual ficamos reduzidos depois de acabar a nossa vida, foi uma ideia para mim interessante. Depois, por outro lado, também o vazio que fica, a ideia que dentro daquela cápsula está a nossa cabeça, temos um espaço de ar, é um espaço de ar que configura a nossa cabeça. Portanto, há uma forma imaterial no interior, invisível, e essas ideias de invisibilidade, de impossibilidade de comunicar algumas coisas, também de ligada àquilo que eu chamo de nódulos, ou seja, as coisas que nos ficam na nossa memória mais recôndita, mais apagadas, mais secretas na nossa cabeça, e portanto, de certo modo, estas são as ideias que andam, que povoam esta peça que se chama ressonâncias. Portanto, falamos de ressonância, falamos disto tudo, até porque as cabeças também ressoam. Quando nós fechamos as cápsulas, elas ressoam como ressoa um contentor de água vazio. Portanto, e as ideias andam por volta disso, andam todas em torno disto. E, portanto, depois há todas as questões que estão ligadas às mitologias da olaria e que têm a ver com a criação, não é? E de certo modo, os contentores, os receptáculos, os potes, estão sempre ligados à ideia de gestação,
de vida, não?
Da vida, de conter as águas. E portanto, no fundo, as nossas cabeças também são contentores, não é? Contentores, é na cabeça que tudo se gera, que tudo se pensa, e portanto essa matéria é a matéria para mim mais interessante do ponto de vista conceptual. Portanto, acaba por haver portanto, para ao longo deste tempo, haver este conjunto tudo de coisas, mas que no fundo é mais ou menos, é quase uma coisa, é quase tudo o mesmo, não é? De certo modo.
Agora você imagina, pelo que eu sei, a interação das pessoas com essa instalação, com essas esculturas. Qual que é o conceito aí que você está trabalhando
portanto,
nessa
interação? Portanto, na montagem, o que eu fiz, por exemplo, com as pessoas, com os alunos da Unesp, e que agora, no fundo, nós vamos devolver ao espectador, o que nós fizemos foi este processo, os alunos passaram por este processo que eu descrevi, não é? De fazer o molde da sua cabeça, fazer o positivo, fazer uma réplica da sua cabeça. E, portanto, este processo da escultura, de dar forma, de encontrar, de ir até uma forma, portanto, a escultura, também toda ela acaba por ser uma... ela própria, os seus procedimentos, uma espécie de... é uma metamorfose constante. Nós estamos sempre a passar por negativos, positivos, e estamos sempre a uma série de procedimentos para chegar à forma final. Há um caminho bastante longo, muitas vezes tecnologicamente bastante complexo, e, portanto, foi esse caminho que nós fizemos. E, ao longo desse caminho, o processo criativo está sempre em... ativo e está sempre a transformar-se nas apresentações que a matéria vai tendo, nos diferentes fases de trabalho e, portanto, isto é uma coisa que é muito própria da escultura. De certo modo, a escultura é também uma metáfora destas coisas que eu estou falando. E o que nós vamos devolver ao público é também esta proposta, portanto, as cabeças vão estar suspensas. Portanto, são estas urnas, não são as cabeças, portanto, estes contentores estarão suspensos à altura da cabeça do espectador, à altura média do espectador, que neste caso vai ser 1,65m, 1,70m, andam nesta altura, e, portanto, estão suspensas, estão pairando, portanto, a instalação está na penumbra, tem uma luz central, essa luz ilumina um pequeno cone de 60 centímetros de sal. Portanto, o sal é um elemento da terra, não é? Portanto, é um mineral da terra, muito brilhante, muito branco, muito refletor da luz. E eu tenho usado muitas vezes o sal, porque eu nasci numa pequena aldeia que tem sal, tem uma jazida de sal, não é sal do mar, é um sal da terra, tem uma mina.
E também é uma metáfora, de certa maneira,
de
não é?
Certo modo, portanto, exatamente, naquele caso é extraída através de uns poços, da água, a água é salgada, essa mina foi descoberta pelos monges da Ordem de Cister, no século XI, e, portanto, há toda uma relação também metafórica e conceptual com este elemento de sal, que eu tenho pegado noutras coisas, portanto, com esta ideia de origem, esta ideia de profundidade, esta coisa geológica interessa-me muito, não é? Portanto, interessa-me de várias maneiras. E, portanto, o que nós vamos propor, as cabeças configuram um círculo de 3 metros, são 8 cabeças viradas para dentro, 8 contentores, não são cabeças, portanto, são os 8 contentores, todos virados para dentro, para o interior, e têm, portanto, uma luz central que vai apenas iluminar o rosto, a zona do rosto, portanto, a zona, porque estes receptáculos, como têm uma camada de terracota muito fina, configuram a cabeça humana, eles configuram sem a identificar exatamente. E o que foi muito engraçado aqui é que, como nós trabalhamos com pessoas diferentes, nota-se que são contentores de pessoas diferentes, porque têm tipologias diferentes, são maiores, umas mais redondas, portanto, todas têm um pequeno lugar do pescoço, mas não conseguimos nelas identificar ninguém em particular. E o que me interessa...
Elas são universais, nesse sentido.
Elas são universais, exatamente. E o que me interessa, exatamente, é que o espectador se aventure ao centro, ou seja... Portanto, o espectador, quando chega, tem uma coisa muito iluminada com uma série de peças suspensas. E há uma zona muito iluminada, geralmente, as pessoas não entram dentro. Mas, quando um entra, porque elas ficam meio metro entre cabeças, até é possível, o espectador passa por entre as cabeças e pode, a tendência é ficar em frente de. E ficando em frente, o que eu pretendo nessa relação de colocar-se em frente de uma das cápsulas, ele também poder, de certo modo, questionar-se sobre essa existência. O que é aquilo? Porquê é que são estas cápsulas? Para que é que isto me remete? Pois as cápsulas, como estão seladas, portanto, para nós conseguirmos fazer um negativo em barro, em terracota, nós temos que as cortar e tirar os tacelos, abrir. E esta abertura, depois de irem a cozer, tem que ser outra vez fechadas. E elas são seladas, são fechadas com cera. E, portanto, a ideia de selar, de vedar...
De impedir, não é, de alguma maneira?
Portanto, no fundo, eu uso a cera virgem nesse sentido literal de selar, de fechar. Portanto, fechar o contentor e de, criar esse universo fechado, impenetrável. Mas depois a cera tem uma outra coisa que para mim é muito importante e que eu tenho tirado partido noutras ocasiões. A cera virgem cheira, tem um perfume muito, muito forte e é muito sedosa, e a terracota está toda encerada, tem uma camada bastante grande de cera. Portanto, há também um apelo aos outros sentidos, para além do visual, há um apelo tátil. Portanto, aquelas peças pedem para ser tocadas, e ao ser tocadas há uma relação olfativa com o objeto. E, portanto, de certo modo, isto chama-nos aos nossos... há um tempo que está muito antes do pensamento, do racional. Remete-nos para uma coisa muito mais emotiva e muito menos racional, e que tem a ver com essa ideia de origem. Portanto, é isto que eu... geralmente as pessoas, quando se confrontam com aquelas peças, elas causam muita estranheza. De certo modo, acabam por haver sempre um discurso inicial que tem muito a ver com os sentidos. E isso agrada-me particularmente, não é? Porque vai ao encontro daquilo que eu... Elas só depois é que começam a perceber qual foi o jogo que foi feito e o que é que elas na realidade são. No fundo, elas fecham o quê? O que é que elas têm?
O que elas guardam?
O que é que elas guardam? Que vazio é aquilo? E portanto, é sobre isto. Como nós lá na instalação vamos ter também os positivos, portanto, nós temos lá 24 cabeças, 24 positivos, em cera, terra crua, terra cozida. Portanto, elas vão estar sobre uma mesa de sal. As pessoas vão perceber mais diretamente o que é que foi aquele jogo, o que é que nós tivemos a fazer. Porque eu vou propor, inclusive, que as pessoas possam mexer-lhes, levantá-las, não é? Depois nós temos peças que são muito pesadas, réplicas das cabeças dos participantes pesadas, outras muito leves, as de cera são muito leves, são uma casca muito fina, e depois elas têm várias cores, porque umas foram reduzidas, foi feito raku. Aliás, estas peças, todas elas tiveram também um tratamento de raku, e portanto elas estão manchadas, estão pretas, temos algumas, né? Muito pretas mesmo, as daqui ficaram muito pretas, porque houve uma redução muito forte, mas ficaram muito bonitas. A terracota preta é muito bonita, pronto, remete-nos também para a ideia do chumbo. E, portanto, o chumbo também é um material que está muito relacionado com tudo isto que eu estou a dizer, não é? A ideia do peso.
Essa ideia dos materiais tem muito a ver com o teu trabalho também, não é?
Tem muito
a ver. Dos diversos materiais, da aparência desses materiais.
Exatamente. Portanto, para mim, o material não é indiferente, este ou aquele material para esta ou aquela peça. O material cria sentido e, portanto, eu não posso fazer uma coisa com uma coisa ou com outra. Isso não é indiferente. A coisa é, eu quando estou a pensar, quando eu desenvolvo uma ideia, essa ideia já vem com o sentido de um determinado material que lhe pode dar forma. De outra maneira, é para mim um contrassenso.
Não, geralmente a ideia e o material para você, elas caminham juntos?
Juntos.
Já nascem juntos, de certa forma?
Sim, é o material que constrói a forma... é ele potenciado por uma multiplicidade enorme de sentidos, e portanto eu tiro partido disso. Portanto, o espectador, eu agora, quando nós instalámos as cabeças, as pessoas, quando tiveram a sua cabeça ao colo, a réplica da cabeça ao colo, porque é disso que se trata, portanto, no ato cerâmico nós temos que acabar, as peças saem do molde muito brutas e depois elas têm que ser acabadas. No caso da cera, são acabadas a quente, tem que ser tudo com instrumentos quentes. No caso do barro, tem que se cortar também rebarbas, afagar. Portanto, há um trabalho muito grande manual, e é um trabalho que se faz ao colo, quase sempre.
É quase um filho, não é?
É. E o que foi muito engraçado com as pessoas, eu penso que o que surpreendeu mais os alunos da Unesp, futuros artistas ou artistas já, que os surpreendeu foi o facto de o volume da cabeça os surpreender completamente. Nós temos a imagem do espelho, não é? Temos a imagem da fotografia, nossa representação a esse nível, que são sempre coisas bidimensionais e muito idealizadas, não é? No caso destas réplicas tridimensionais, que são as cópias fiais da nossa cabeça, a pessoa confronta-se com o volume e confronta-se com uma coisa jazente, porque o que acontece é que isto também vem da tradição funerária, não é? Sempre se faziam as máscaras dos mortos. E, portanto, esta tradição da máscara, portanto, elas, como se tem que fechar os olhos, portanto, o que nós temos é tudo representações da cabeça de olhos fechados. E, portanto, são tudo, e elas depois são todas uma cor só. Portanto, a expressão, ficam as marcas do corpo, a volumetria, as rugas todas, fica tudo, mas, ao mesmo tempo, aquilo é uma coisa morta, é um objeto. E esse confronto entre o que nós somos, os seres viventes, e aquele objeto que é uma réplica de nós, mas que é uma coisa morta, acaba por ser, obrigar a uma grande reflexão, um trabalho de introspeção. E isso foi muito bonito neste grupo. Portanto, as 14 pessoas que estiveram a trabalhar, acho que o que elas apanharam, para além do processo, e de perceberem, no fundo, fazemos um exercício que é abrir o meu jogo plástico com elas, e de aprenderem a trabalhar com materiais que eram completamente novos. Ninguém tinha trabalhado ainda com cera virgem, não conheciam o processo.
A técnica,
e gostaram muito de trabalhar, porque é um material muito bonito, é difícil, mas é muito bonito trabalhar com ele. Foi depois isso, pronto, e depois eu falar-lhes porque é que eu fazia, qual foi o meu pensamento nisto, e portanto, de certo modo, eu não me interessava saber o que é que elas estavam a pensar, o que é que elas estavam a carregar ali, mas eu penso que este exercício as ajudou também a refletir sobre aquilo que são os seus acontecimentos, aquilo que é a sua memória, aquilo que é, no fundo, a matéria da arte, não é? Que nós acabamos por trabalhar a partir dessas coisas todas que têm a ver com a nossa experiência de vida, não é? E, portanto, é importante que os alunos de artes percebam que mesmo os aspectos mais negativos ou menos bons para a nossa vida possam ser realmente matéria de trabalho e que estão realmente muitas vezes na origem de obras maiores, portanto, e que isso é tudo uma matéria fantástica, portanto, na nossa experiência é fundamental para podermos
crescer, inclusive,
exatamente,
né? Como ser humano,
poder criar,
como artista,
né? E no fundo a nossa experiência também é a experiência de todos os outros homens, portanto é universal. Se nós conseguirmos perceber que aquilo que nos move, o que é importante para cada um, como é que é essa coisa que é importante para mim ou para si pode ser também importante para todos os outros, para tantos outros, então talvez nós consigamos criar objetos que tenham um campo muito alargado de possibilidades para até para outras criações, portanto, para outros diálogos, não é? No fundo, as obras de arte depois dialogam ou obrigam a mergulhos, a outros mergulhos, não é? E elas próprias estão sempre a citar-se, não é? Umas às outras. Portanto, foi isto talvez que nós tivemos sempre ao longo destas 3 semanas que eu trabalhei intensivamente com eles, foi acabaram por estas conversas andarem sempre no meio da técnica e no meio do fazer, e portanto isso...
E essa troca de experiências, de humanidade também, né?
É.
Não e, só de técnica, mas também de experiências humanas.
Exatamente, e depois as pessoas eram... Eu depois, a uma determinada altura, achei até que foi pena eu não ter aproveitado uma pessoa dos idosos que vão às aulas extra. Se calhar também tinha sido bom, mas pronto, já não houve tempo para nós convidarmos um deles a pertencer ao grupo. Mas neste grupo também foi muito bonito, tínhamos pessoas com 20 anos e pessoas com a minha idade. Portanto, nós estávamos ali num conjunto de pessoas com 60 quase, não é? Eu suponho que algumas já terão até mesmo 60, um pouco mais velhas do que eu. Pronto, foi um trabalho também tudo com mulheres, só havia um homem, o Alexandre, a trabalhar. Isso também foi muito bonito, falarmos dessa parte masculina e feminina, ou da parte feminina que existe em todos nós. E portanto, eu também foi a primeira vez que também pude pensar, portanto, trabalhar com o homem no sentido de fazermos este trabalho, que não é exclusivo das mulheres, com certeza, mas que para as mulheres é muito importante esta questão da eu penso que as mulheres são mais secretas que os homens. E, portanto, penso eu, mas se calhar não se pode generalizar, claro, não é? Mas não sei, foi esta...
Mas uma troca muito intensa, acho que isso é o mais importante.
Sim,
né?
Sim, foi muito intensa e para mim foi muito rico, porque eu nunca tinha aberto o meu jogo e partilhado assim com outras pessoas, percebe? Portanto, no fundo, esta é uma obra, é uma ideia minha, a obra é minha, com certeza, mas foi uma obra partilhada com outras pessoas, portanto, ela bebeu de todas elas. Há uma peça de uma rapariga de origem japonesa que ela colocou um elemento de uma cipó que tinha a ver com sua...
Origens,
o seu desejo de infância, não tinha a ver com uma cipó que havia em frente de casa e o desejo dela de poder trepar por aquela cipó. E então ela, eu disse, então traz
uma memória afetiva,
um bocadinho,
né?
E ela trouxe, e nós depois com terra branca, com caolino e cola, cobrimos toda de branco a cipó, e é a única cabeça que tem um elemento que sai de dentro, suspenso. Eu falei nesta hipótese a outras pessoas, mas pronto, ela foi a que de certo modo começou a querer intervir na sua peça, mas o trabalho foi muito, todo ele muito discreto, as pessoas foram muito discretas, muito silenciosas no trabalho. Eu tive um grupo de excelência.
Que bom.
Foi muito bom.
Virgínia, quem quiser continuar essa conversa com você, você podia deixar algum e-mail, algum blog, algum contato institucional para o pessoal continuar conversando com você? É possível?
É possível. Podem contactar-me para Virgínia Frois, com I. Frois com I, porque há uma Virgínia Frois com E no Brasil, com o Gmail. É Virgínia Frois com I, gmail.com. Poderão contactar-me. Também, se quiserem ver alguma coisa do meu trabalho e do meu trabalho também, de certo modo, coletivo, trabalho com a comunidade de Montemor, podem ir a um site que se chama oficinasdoconvento.com. E nas oficinas do convento há obras minhas, há muita coisa depois lá do meu trabalho, e há o trabalho associativo de que eu faço parte. É uma associação na cidade de Montemor-o Novo, que fica a 100 km de Lisboa, ao sul, perto de Évora.
Então, nós temos tanto o teu trabalho individual quanto o coletivo, né?
Tudo coletivo, sim. É muito o meu trabalho individual. Espero agora, mal que me reforme, ele vir para o primeiro plano, não é? Quando nós somos professores, temos pouco tempo para realizar. E o que me aconteceu ao longo destes anos todos é que as obras andavam muitos anos, falo mesmo de anos, na cabeça. Eu fazia-as completamente na cabeça e só quando tinha um pouco de tempo de aberto, então as deitava cá para fora. E eu fui-me habituando a como às vezes não tinha muito tempo de estar no ateliê, de trabalhar no ateliê, muitas atividades, primeiro do ponto de vista associativo, em Montemor-o-Novo, depois na faculdade, portanto, o trabalho criativo precisa de muita atenção, precisa de tempo. Eu comecei a criar um espaço, talvez isto também tenha a ver com esta obra agora, um espaço de só dentro da minha cabeça, elas apareciam completamente prontas na cabeça sem terem qualquer materialidade. Muitas peças nunca chegaram a ser concretizadas e depois elas desvanecem, não é? Aquilo que não é concretizado deixa de ser interessante, ficam encaixotadas, alguns na nossa cabeça desaparecem, como ficam depois nos nossos ateliês, não é?
Viram cinzas,
não é? É, viram cinzas, desaparecem completamente. Às vezes acabam por dar outras coisas mais tarde, mas eu espero agora ter tempo para poder dedicar-me mais, principalmente ao desenho, a dedicar-me à leitura e à escrita, que são coisas que às vezes parece que nós na vida académica temos muito tempo para fazer, mas não temos tempo nenhum porque nos perdemos em essas atividades e, portanto, às vezes quando vem a reforma é o tempo que esperamos nós para nos darmos a esse tempo, darmos esse tempo a nós próprios, não é?
Então, Virgínia, queria te agradecer muito pela entrevista, né? Parabéns por essa vinda ao Brasil, por essa, não só pelo seminário que nós vamos ter, quanto pela exposição que teremos em breve, e espero te encontrar.
Agradeço muito a si esta oportunidade e agradeço sobretudo à Unesp e à professora Lalada esta oportunidade de eu poder trabalhar e experimentar esta partilha.
Até breve.
Até breve.